Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém? Que bom estarmos aqui hoje, mais uma vez, na casa do Senhor, bem dizendo o seu nome. Nós estamos conversando sobre frutificação. Nós conversamos no domingo. Continuo hoje e domingo à noite também falando sobre o mesmo assunto. O assunto rendeu. Tem tanta coisa boa para a gente falar sobre o assunto. E a gente está pensando como frutificar e de forma correta. Às vezes achamos que estamos frutificando no reino e muitas coisas estão assim obscuras ou intoxicando, melhor dizendo, esse fruto. E a gente está dando uma olhada nisso com muito carinho. Então pegue sua Bíblia, nós estamos em João, capítulo 15. Eu quero só recapitular algumas coisas e continuar o assunto. João 15. Homens como árvores. João 15, versículo de 1 a 8, e depois nós vamos pular para o versículo 16. Vou dar uma parte do assunto, mais uma parte, depois vamos deixar para domingo, finalizando na Santa Ceia, sobre o assunto frutificação, se Deus quiser, né? De repente o assunto pode se desdobrar. Vamos lá. João 15, versículo de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vocês. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você. Versículo 16, todos juntos. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. Por si só, ela já fala muito aos nossos corações, mas precisamos, única e exclusivamente, da revelação da mesma, para que esta Palavra penetre no profundo do nosso coração e mude nossa visão das coisas, mudando os nossos pensamentos e caminhos, porque os teus pensamentos são mais altos, ou melhores, ou maiores, e os nossos caminhos dependem dos teus caminhos. Vem sobre nós, Espírito Santo, revela-te a ti mesmo, muda o nosso jeito de pensar e de agir. Que tenhamos a possibilidade de sair daqui frutificando cada vez mais. Dá uma olhada na árvore, dá uma olhada na figueira como o Senhor olhou e não amaldiçoa nossa vida. Ao contrário, nos abençoa de tal forma que saiamos daqui com mais frutos ainda. Se não há fruto, haverá fruto para a glória do teu nome. Inunda cada coração que aqui entrou, agradecido por todos que chegaram e aqueles que ainda vão entrar por essas portas, sedentos da tua palavra. Que saiamos daqui abençoados por ti, em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito bem. Joga aqui o... Então, estamos estudando sobre frutificação. Vai passando. Não tem nada aqui, você vai ter que passar para mim. Deus quer que a gente dê frutos e não folhas. Foi o que a gente bateu na tecla no domingo. Tem pessoas que até produzem frutos, irmãos. São pessoas, de fato, que fazem tudo para se comprometer com Deus. Mas esses frutos estão meio contaminados com coisas que poderiam não estar nos atos e nas atitudes de alguns irmãos. Nós não frutificamos porque nossos frutos, os atos, as ações, as atitudes que temos para a vida, junto àqueles que precisam dos frutos que há, ou que é produzido em Deus por nós, ou em nós, melhor dizendo, esses frutos estão contaminados, porque às vezes tem dúvidas. Muita gente serve a Deus com dúvidas, e as dúvidas, qualquer dúvidas, atrapalham a frutificação. Até entramos como Pedro entrou nas águas, mas no meio do caminho ele afundou. As dúvidas sempre estragam boa parte da colheita, né? Que coisa maravilhosa ver um homem andar sobre as águas como Cristo andou. Mas que coisa difícil ver esse homem falhar no meio do caminho e afundar por causa das suas dúvidas. O próprio Jesus disse para ele: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? As dúvidas atrapalham o bom fruto. Outras, às vezes a gente serve a Deus ofendido, ofendendo. Quem geralmente está ofendido, ofende. E volta e meia temos que olhar o nosso coração se de repente alguma ofensa existe, ou alguma situação de mágoa, ela está dentro do nosso coração. Ele vai aparecer, meus irmãos, a ofensa aparece. Quando estamos ofendidos ou queremos ofender, rapidinho isso começa a acontecer nas nossas relações e a gente estraga a boa relação com Deus. Você pensa aí em profeta Jonas, ofendido porque Nínive fez o que fez com Israel e o Reino do Norte, e ele disse: eu não vou. Quando estamos ofendidos, é difícil dar fruto. Quando estamos magoados, por mais que Deus mande a gente fazer algo, nós vamos recuar. Então, temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque a chamada de Deus é irrevogável. Também servem a Deus cheios de orgulho. E eu bati bem nessa tecla, porque o orgulho estraga qualquer fruto. O orgulho brota na própria raiz do egoísmo. Claro, o orgulhoso é egoísta. E aí, por isso, isso acaba afastando radicalmente algo importante para o fruto, que é o amor. Eu só me coloco à disposição de Deus e dos homens pelo amor. Se eu me orgulho ou se eu sou egoísta, eu vou ter dificuldade de amar plenamente. Eu não posso me afastar do verdadeiro amor que me leva a fazer algumas coisas. Meus irmãos, eu não consigo dar fruto se ele não for um fruto natural. E o fruto natural é produzido pelo amor. Eu não vou ajudar alguém, orar por alguém, abençoar alguém, levantar alguém, se não for pelo amor. Eu tenho que amar. O amor, ele enobrece o fruto. Agora, se esse amor não for o amor correto, for o amor a si mesmo, aí vamos estragar tudo o que a gente está fazendo. Porque muitos cultuam a si mesmo, estragam a produção de frutos. O que fazem é para o seu próprio interesse. O que dizem é para o seu próprio interesse. Suas ações são assim objetivando coisas para si e não para Deus. E não para o reino. E não para o necessitado. Quando a gente pensa em ajudar alguém, irmãos, não podemos deixar que o orgulho ou o egoísmo atrapalhe a nossa relação com essa pessoa. Quando eu não consigo, se eu tentar ajudar com orgulho e egoísmo, agindo plenamente nas minhas atitudes, eu não estou ajudando, porque até a ajuda, ela está contaminada. Porque o egoísta só olha para si mesmo. Ele não faz nada com interesse, senão pelo interesse próprio. Ele está fazendo alguma coisa, porque ele está ganhando alguma coisa. E o verdadeiro fruto para Deus é sem esse olhar egoísta, sem esse orgulho. Eu faço por desprendimento, por um amor que me, sabe, que me constrange, por um amor que eu tenho pelo reino, que eu tenho por Deus, que eu tenho pelo outro, pelo próximo. Por que o bom samaritano foi chamado bom samaritano? Porque ele foi além do que se pediu a ser feito, né? Ele viu o necessitado caído, ele ajudou o necessitado para sair daquela situação, levou ele para um lugar mais seguro, porque ele foi assaltado ali, ele foi levado para outro lugar, deu as condições necessárias para que continuassem o tratamento. Esse bom samaritano, apesar de não ser religioso, apesar de não ser alguém ligado à religião, ele mostrou que havia motivação de amor. O rapaz que estava caído não iria dar nenhuma coisa em troca para ele, não havia nenhum interesse ali, eu vou ajudar porque essa pessoa é bem influente na sociedade, quem sabe ele me ajuda também. O interesseiro estraga o verdadeiro amor. Eu tenho que ajudar por ajudar. Eu tenho que ajudar porque, de forma natural, eu sou altruísta, de forma natural, eu fui movido pelo Espírito para ajudar, de forma natural, eu amo o que Deus ama e eu amo a Deus. Então, trabalhamos isso. Passa aqui. Então, se queremos cura do orgulho, e eu bati nessa tecla porque achei importante, a cura do orgulho, certamente, nós vamos curá-la com humildade. Eu não sei se você é humilde. Você que sabe. Você sabe o tamanho da sua humildade. Tem coisas que a gente se vangloria, né? Ah, me desculpe, mas eu não sou, como diz o fariseu e o publicano lá atrás, obrigado porque eu não sou igual aquele publicano lá de trás. Tem gente que se orgulha por coisa boba, né? O orgulho estraga qualquer fruto. E a humildade conserta. A humildade é o fundamento das virtudes. Porque se o orgulho estraga tudo, a humildade conserta. Ela cura tudo, ela protege o fruto. Humildade. Quando fazemos as coisas com humildade, honrando a Deus e honrando o outro, tudo acontece de forma do jeito que Deus espera que a gente aconteça. Nosso fruto recebe mais graça de Deus. Nós recebemos graça para amar. Olha só, eu não estou falando de uma frutificação natural. Daqui a pouco eu vou bater nessa tecla. Não estou falando assim, eu vou me esforçar para ajudar o Rogério. Eu vou, sabe, cuidar dele, abençoar a vida dele, orar por ele. Se for por interesse, se for por alguma situação. Claro que fazemos muitas coisas por amor natural. Eu estou falando de um amor sobrenatural, fruto do Espírito. Você sabe que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, temperança, paciência. Isso é um fruto natural, diga, é um fruto. Você não vai ver vários frutos. O Espírito só dá um fruto. Quer dizer, alguém que é alegre, ama. Alguém que ama, também é manso. Quem ama alegre e manso, também é fiel. Quem ama alegre, manso e fiel, também é longânimo. Também é benigno. É um fruto só, com vários gomos. É aquela tangerina, né? Quem gosta de tangerina, diga amém. Ah, tem umas tangerinas ótimas. Tem umas tangerinas que só misericórdia. Azeda toda a vida. Carambola, né? Chega, chega. Já está dando água na boca. Então, é a presença do Espírito que nos faz frutificar. Não é minha vontade. Não é minha religiosidade. Não é para apresentar para o outro. Por isso, então, não serve orgulho, não serve qualquer egoísmo, não serve qualquer coisa que manche ou prejudique ou envenene os meus atos, as minhas ações. As minhas ações são feitas no poder do Espírito Santo e com, porque dentro do meu coração, Deus inundou meu coração de amor, de graça, de a paixão pelas almas, consideração e honra aos outros. Isso não é meu, é do Espírito. Porque eu não vou dizer lá para Deus um dia, eu fui muito bonzinho lá embaixo, né? Diga para o seu irmão, você não é bom. Nós somos bons quando nos interessa. Eu sei que você está meio... Ô, pastor, eu sou o cara mais bonzinho lá da... Tá. Eu não estou dizendo que não, mas tem coisas que você faz e eu faço movido por Deus. E a bondade expressa todos os atos, né? Se expressam através do amor. O próprio Jesus disse... Não, o apóstolo Paulo disse que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Amor, né, irmãos? Amor. Você pode ressuscitar uma pessoa, ou, na verdade, fazer coisas milagrosas, mas se não tiver amor. Então, o fundamento do que fazemos é o amor. Mas não é um amor nosso, é um amor do Espírito. O amor que Ele coloca dentro da gente. Eu tinha outro olhar para a vida. Quando o Espírito entrou, agora mudou o meu jeito de olhar as pessoas. Com mais respeito, com mais honradez, com mais preocupação com o outro. Tem gente, irmãos, que parece que veio para dentro da religião e traz com ele esse rancio de querer se aproveitar dos outros, passar a perna no outro... fingir o tempo todo. A hipocrisia foi uma das coisas que Cristo mais ficou irado. E chamou logo os fariseus que faziam isso de hipócritas. E pior, vocês são sepulcros caiados, são bonitinhos por fora, mas podres por dentro. E eles estavam fazendo as coisas certas, hein? Religiosamente certas. Ah, daqui a pouco a gente vai ver. Nós temos que tomar cuidado se o que fazemos, a motivação está contaminada. Ela não é fruto do Espírito. Ela não é movida por Deus. É movida por interesses. Então, temos que tomar cuidado. O orgulho estraga tudo. A humildade conserta. Cura tudo. Protege o fruto. E o cristão recebe mais da graça de Deus. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Já pensou? Há pessoas, amados, que são alegres, não porque as circunstâncias são boas, mas são alegres porque Deus está guardando o coração dele. Dá motivações para ele levantar no outro dia, de levantar o outro. Ele pode estar num leito de dor, mas está levantando o outro. Ele está dando fruto, ele está dando fruto, ele está dando fruto. É essa graça que eu estou dizendo para você, que eu e você temos que receber. Uma graça sobrenatural para dar frutos, mesmo que as condições não nos sejam favoráveis. Deus nos reveste de uma graça, que não cabe tristeza, não cabe mágoa, não cabe orgulho, não cabe ofensa. Sabe? Conseguimos perdoar, e não é de boca para fora, não. Quando nós tentamos fazer as coisas de boca para fora, não sai do jeito que Deus quer. Por isso que eu preciso da graça dele. Ele mesmo no texto está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Nem dá fruto. Como é que eu vou amar sem ele? Como é que eu vou ser alegre sem ele? Como é que eu vou ser pacificador sem ele, irmãos? Eu não consigo. Eu vou fingir que eu estou sendo bacana. Eu vou fingir o tempo todo. Eu vou botar uma capa, né? Agora eu vou para a igreja. Aí boto uma capa, uma máscara e fico sorrindo para todo mundo. Mas o que vai te mover agora é o poder do Espírito Santo. De tal forma que você vai encontrar força em Deus para ajudar o outro. E ser uma bênção para o próprio reino. Então, virtude do alto descerá sobre a tua vida, daquele que resolver abrir mão de si mesmo para servir a Deus e aos homens, como Cristo fez. Não fez? Filipenses vai dizer o quê? Ele não usurpou ser igual a Deus, teve um outro sentimento que a gente deveria ter. O próprio Paulo vai falar isso, vamos dar uma olhada. Filipenses. Claro que o nosso exemplo maior é Cristo, né? Filipenses, capítulo 3, é isso? 2. Dois, 4 a 8. Eu comecei do 4 porque ele já fala de olhar para o outro. Filipenses 2, versículo 4. Até o versículo 8, eu vou ler um e vocês lerão o outro para a gente não dormir. Vamos lá. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Você. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de? Muito bem. Olha o esvaziamento do Senhor. Ele esvazia da sua glória, ele não deixa de ser Deus, mas se esvazia da sua glória, da posição de honra, da posição de glorificação. Ele abre mão disso, só sendo Deus, para fazer isso. Se esvaziou, gnosis no grego, ele se esvaziou como um copo que se esvazia. E ele se tornou um servo. Como aquele que recebe toda a glória, abre mão da sua glória para ser servo. Ele não abre mão da sua deidade, mas abre mão da sua glória. Ele para de receber glória para ser servo dos homens. É isso. Mas por que ele fez isso? Porque era um ser espiritual. O que ele espera da gente? Que sejamos homens e mulheres movidos pelo Espírito. E não pela carne. Porque a carne o tempo todo quer vantagens. A carne o tempo todo, ela dá aqui e quer receber aqui. Ou não? É, irmão? Às vezes eu pergunto aos noivos, vocês querem casar para fazer o outro feliz ou serem felizes? É difícil. O amor tinha que ser doador. Quem tem amor, doa. Se vai receber é outra coisa. Mas o amor tinha que ser doador. Você quer casar com essa pessoa para fazer o outro feliz ou quer ser feliz?
Não quero ser feliz.
Teve um que respondeu: não, eu quero, eu faço ela feliz para ela fazer feliz. Já está com interesse. Então, a doação que eu estou falando aí é espontânea. Irmãos, às vezes a gente faz tão espontaneamente atos de amor. Né? Eu e você. Mas eu não estou falando só de atos pequenos de amor que valorizam o outro, não. Eu estou falando atos movidos pelo Espírito. Você vai além do que a outra pessoa esperava. Não que ela não precisava, mas que ela não esperava tanto. Mas movido pelo Espírito, você foi e fez. Você deu mais. Com desprendimento. Esvaziado do egoísmo, esvaziado da vaidade, da vanglória. Esvaziado do, sabe, do sentimento de eu dou, mas eu quero receber. Você dá espontaneamente. Jesus se entregou. Essa doação foi total. Ninguém, disse ele, dá. Ninguém pode ser amigo se... Ele fala da doação total, né? Ele deu a sua vida pelos seus amigos. E Deus Pai... deu o Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até o Pai deu. Um amor que doa, é esse amor que eu preciso que Deus espera que a gente tenha. Espontâneo, como Zaqueu, devolvo 4 vezes mais o que roubei. Nessa hora eu queria ser roubado por ele. Vai devolver quanto? 4 vezes mais. Meu Deus. Se ele me roubou 100 reais, quanto ele deve me devolver? 400 reais. Ô, glória. Pastor, isso não existe. Você não conhece o poder de Deus. A gente só conhece o poder de Deus, na nossa cabeça, o poder de Deus é para bater perna e falar em línguas. Sapatear e fazer uma série de coisas. Mas eu já falei aqui que a plenitude do Espírito é quando eu me transformo de fato em uma outra pessoa igual a Cristo. Na capacidade de doar, de doação. Por que você acha que o pessoal vai para o campo missionário e abre mão de tudo? Doação. Amor pela alma. Mais do que amor por si mesmo. Então, nossos amores, ou o amor que a gente expressa, às vezes elas estão banhadas de interesses, são cheias de... Pastor, eu vou fazer, mas o que eu vou receber em troca? Talvez nada. Jesus sabia que os 10 leprosos, só um voltaria? Jesus sabia? Sabia ou não sabia? Ele desistiu de doar? É isso que eu estou falando. A gente sai parecendo que está em desvantagem. Mas a graça está agindo ali. E quem dá mais, recebe mais. Lucas vai falar daquilo que nós já conversamos sobre Maria. Maria, né? Está fraco aqui o meu. Maria. Maria disse que Deus não olhou para os soberbos, olhou para uma humilde serva. É isso. Deus olha para a humildade que reina ou que impera no nosso coração. Claro que nós temos características, traços de personalidades, amado. Tem gente aqui que ajuda fácil. Ajuda fácil. Não pode ver alguém sofrendo que ele ajuda. É espontâneo nele. Não vou pedir nem para que levante a mão, porque isso também seria errado. É vangloriar-se. Mas tem gente que ajuda fácil. E tem gente, irmão, que fica olhando assim. Desculpa, mas eu não vou me mover daqui, não. E muitos de nós, sabendo que poderíamos ajudar mais ou fazer mais, não fazemos. Não fazemos porque estamos cheios de nós mesmos e não esvaziados de nós mesmos. O próprio Jesus se esvaziou da sua glória. Ó, é isso. Esvaziou da sua glória para ser um de nós e nos servir. Até onde ele foi? Lavar a pé. Ser servo. Na prática, né? Lavou o pé dos discípulos. Tá, passa aqui. Então, a cura do orgulho é a humildade. Agora vamos entrar num outro fator aqui, que diga comigo, Deus quer virtudes e não miragem. De novo. Deus quer virtudes e não miragem. Você sabe o que é miragem, né? Você olha, no deserto tem muito. Você olha assim para o deserto e parece que tem água aqui. Aí tu fica olhando, ah, tem água lá na frente. Mas não, é areia. Miragem é uma imagem que aparece, que não é verdade. E muitos de nós, de fato, parecemos uma coisa que não é. Somos desertos que às vezes brotam miragens. A gente olha e fala, essa pessoa é boa, mas se aproxima, você vê que ela é má. Quem acha que é uma pessoa boa? Pode se aproximar que você é bom mesmo. Quem acha que é mais ou menos boa? Mais ou menos. De vez em quando é mal também. Quem acha que é péssimo? Não, deixa eu falar. Virtudes são hábitos bons. Aqui não está mais hábito. São hábitos bons, qualidades produzidas pelo Espírito Santo em nós. Essas virtudes, esses valores, não são produzidos por nós mesmos. Claro que nós temos algumas coisas boas. Temos traços de personalidades assim muito bacana, mas que não servem para o reino. O que serve é o que ele produz em nós. Vou explicar isso daqui a pouco. Então, o Espírito produzirá atos virtuosos de forma contínua, se permaneceres nele. Se permaneceres nele. Se não permanecer nele, você não dá fruto. Temos que permanecer nele. Aí Gálatas vai falar dos frutos, né? Gálatas 5, 22, todo mundo sabe os frutos. Vamos lá? Diga, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio, temperança. Pergunta ao seu irmão, você tem isso? Quem acha que é muito paciente? Até demais. Porque até a paciência demais está errada, né? Tem gente que é muito passivo, não é paciente, ele é muito passivo. Está tudo caindo na cabeça dele, não, vamos esperar. Não tem como, né? Tem miragens no deserto. Vamos deixar bem claro as coisas que são difíceis de fazer. Os frutos não são fáceis, irmãos. Não estou falando de fruto fácil aqui, não. Então, abra comigo em Gálatas. Só para você que você não sabe, você que nunca leu, vai ler agora. Olha os frutos do Espírito. Não é nosso, é do Espírito. Gálatas 5, 22. Os frutos. Mas o fruto do Espírito é, diga. Continua. Quer dizer, não existe lei para essas coisas. Se a pessoa é amorosa, se a pessoa é graciosa na alegria, ela se regozija, ela é contente em toda e qualquer circunstância, na bonança e na escassez, ela está contente, sabe? Se a pessoa é pacificadora, longânima, benigna, bondosa, fiel, mansa, tem domínio próprio no falar e no agir, não existe lei para essa pessoa. Porque ele cumpre toda a lei. Hã? É só dar uma olhada. Você é manso? Quando alguém te corta quando você está dirigindo, você faz o quê? Demônio, sai em nome de Jesus. Deus mandou um capeta aqui na minha frente. Foi isso que você faz? Ou você diz, vai com Deus. Hoje em dia, irmão, tem que ser manso, hein? O negócio está sério. O pessoal me fecha hoje no negócio, eu ainda falo, oh, Deus te abençoe, sou eu que estou errado. O negócio está sério hoje, né? Não dá nem para botar mais para fora o que sente. Agora, ele não te dará pseudo-virtudes, aquelas que enganam como miragem no deserto. Ele te dará um caráter sólido. Quem ama, ama mesmo. Quem é alegre mesmo. Quem é pacificador mesmo. E eu estou dizendo uma parte da virtude. Estou dizendo as virtudes do Espírito. É o Espírito que está aqui, irmãos. Ele não está fora de mim, ele está aqui. Somos templos ou não somos? Ele habita ou não habita? Então ele está em mim. A gente não finge estar. É por isso que eu tenho que olhar. Espera aí um pouquinho. Eu estou muito irado, eu estou muito iracundo, eu não perdoo fácil. Sabe, às vezes eu fico pensando, fulano, por favor, olha para a tua vida, você está com tanto ódio. Ele diz, não, eu estou com o meu direito, eu estou com o meu direito. Eu estou no Espírito. Não está não, meu irmão. Não está não. Desse jeito você não está no Espírito. Você não perdoa. Pia de porco, né, irmão? Meu querido. A gente fala com a pessoa está em outro nível. E ele se acha certo. Ele acha que você está... Ah, pastor, o senhor é bobo. Não é bobo, meu irmão. A gente precisa ver no outro o Espírito agindo. Eu já falei aqui, eu conheço uma pessoa que eu conheci, né? Ele faleceu. O filho dele agora é meu cooperador em Campo Grande. Ele era uma pessoa odiosa da família. A família odiava ele. Uma pessoa bruta, sabe aquela pessoa ignorante? Sabe? Uma pessoa difícil. A esposa dele ia para a igreja e ele ficava assim, aquela coisa toda. Aí ela estava indo muito à igreja. Mas ela ia por ela mesma. Ela queria, eu vou, ó, você quer ir para o inferno? Você vai para o inferno, eu vou para o céu. Já estava um negócio ruim. Aí ela chegou lá na frente, entregou a vida para Jesus, começou a viver a vida cristã, aquele negócio todinho. Toda vez estava na igreja, estava na igreja. Eu vi. Aí chegou o homem. Porque o marido falou, o que essa mulher faz tanto na igreja? Aí o irmão que eu estou falando foi para a igreja. Sentou lá no finalzinho do culto. Lá no banco, lá no final. E a mulher aqui atrás, na frente, não viu nem que ele estava lá. Fez o culto todo, o pastor e tal, terminou o culto, mas antes o pastor fez o apelo. Falou de Jesus e fez o apelo. Quem estava lá na frente? O odioso, o iracundo, o brutamonte, o cara tudo. Estava lá na frente, entregou a sua vida para Jesus. A mulher que sabia do histórico do homem, falou, se o pastor botar a mão, vai sair muito capeta aí. Bota a mão, pastor, bota a mão. O homem só entregou sua vida para Cristo. Que coisa doce. Aquele homem se tornou uma pessoa dócil. Que coisa maravilhosa. Ganhava vidas fácil, só numa conversa. Que isso, gente? Que poder é esse? Diga para o seu irmão, é o poder de Cristo. É o poder do Espírito Santo, né, queridos? Torna uma pessoa rude, uma pessoa mansa. Esse homem no hospital ganhava Cristo para Cristo. Foi para Paraíba, lá no hospital, ganhou Cristo, vidas para Cristo. E tão dócil que era. Vamos ser sinceros. Você não veio com essas capetadas todas, mas ainda continua difícil. Não sabe perdoar, não sabe ajudar, não sabe apoiar, não sabe abraçar. Está esvaziado de afeto. Deus pode encher você de coisas afetuosas, de virtudes extraordinárias. Quem recebe isso aí? Hein? Virtudes extraordinárias. Você, cada culto recebendo virtude, hein? Cada culto recebendo virtude, cada leitura bíblica, cada oração no quarto secreto recebendo virtude. É isso que Deus tem para te dar. Você sai transformado, você sai melhor, você sai parecendo com Cristo. Aí eu digo para você que está cheio do Espírito. Miragem não, chega de miragem. Chega achando, pensando que vai encontrar alguma coisa boa na pessoa, quando você vai ficar perto dela, você, meu Deus, que homem ignorante, que pessoa mentirosa, que gente suja. O Espírito passou ali de leve, né? Não é possível. Passou, o próprio Espírito passou, ficou, não vou ficar aqui não, saiu fora. Porque a pessoa não se transformou. Agora, quando o Espírito habita ricamente em nós, faz igual Zaqueu, eu devolvo 4 vezes mais. Sai daquele estado de uma pessoa mesquinha, uma pessoa, um ladrão se transformou em uma pessoa benevolente. Um ladrão, irmãos. É poder de Deus. Quando eu chegar lá na glória, eu não vou dizer que é meu poder, que é minhas virtudes, não são os traços das minhas características. É poder de Deus transformar a minha vida de sal, não, melhor dizendo, de água para vinho. Essa transformação que Deus quer fazer. E cada vez que você ouve a palavra, cada vez que o Espírito Santo desce sobre a tua vida, mais graça está descendo aí sobre você. Mais graça, você não pensa que não. Passa aqui, por favor. Vamos ver algumas miragens. Diga. Tem as virtudes vaidosas. Abre, por favor, em Mateus 6:1, por favor. Virtudes vaidosas. Vamos ver algumas virtudes que parecem miragem. Na verdade, são virtudes miragem, não são virtudes reais. Está impregnada de coisas erradas. Você vai ver virtudes, mas são virtudes erradas. Vamos lá? É, Mateus 6, 1. Irmã, você está em Abacuque, irmã. Posso abrir?
Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus.
Vou repetir junto com ela, tá? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. O que ele está dizendo? O texto está condenando a virtude? Está corrigida? Quer com a outra?
Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvisto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste.
Em outras versões, falando de esmola. Ele está dizendo, condenando a virtude da esmola? Olha, ele está falando para o fariseu, ele está dizendo, vocês dão esmola. Bom, quem dá esmola é uma pessoa que, aparentemente, é boa, né? Jesus está dizendo que ele é boa? Não. Vocês dão esmola com intuito de aparecer. Olha a miragem. A pessoa está dando esmola. Meu Deus, tem gente que nem esmola dá. O fariseu dava esmola. Está precisando de alguma coisa? Estamos aqui. Ah, falou. Bem, é uma pessoa boa, está dando esmola, mas nada. Só Deus para ver essas coisas na gente, né? Vamos ser sinceros. Deus não deixa que os olhos dele se fixe naquilo que parece ser, mas não é. Ele identifica o que é. Ele se engana com a nossa miragem? Tudo que fazemos, motivações, interesses, estão vistos aos olhos nus. Ele sabe por que a gente faz. Viu como é que o negócio é sério? Podemos dar um fruto, o cara está sendo misericordioso, está sendo benigno, está dando esmola. Legal. Olha como é que ele deu esmola. Bacana. Mas o que ele está condenando? Essa esmola aí, não quero... Vocês estão com interesse de se mostrar. Olha para mim. Assim, vou dar uma esmola para o nosso irmão.
Samuel.
Mas eu quero que a nossa irmã...
Terezinha.
Olhe o que eu estou fazendo. Estou dando esmola. Olha aí. Uma esmolinha boa, essa esmolinha aí. Viu, irmã? Poxa, eu não quero assim, pela misericórdia de Deus, eu sou tão bonzinho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Dá-me esmola. Eu só quero me apresentar para o outro. Toda vez que eu faço isso, isso não é realidade. Isso é miragem. Meu fruto está contaminado. Isso. É isso que eu estou dizendo. Então, no texto, ele não está condenando a virtude de dar esmola, de ser uma pessoa de oração, de jejuar, de subir para o monte. Ele não está dizendo isso. Mas quando você faz isso com o fim que o outro olhe, que você é uma pessoa boa, você está sendo condenado. Porque não é virtude. Isso é miragem. Não faça nada para o outro ver. Faça tudo para Deus ver. Não finja ser uma coisa que você não é. Não joga holofote para você. Toda vez que você faz isso, você estraga o fruto. Puxa, está fazendo uma coisa boa. Ah, estragou. Olha só para quem ele está fazendo. Para o Nildo ver. Para o pastor ver. Para o bispo ver, Ah, então você recebeu aquilo que você queria, mas não da parte de Deus. Você recebeu o aplauso dos homens, mas não de Deus. Então isso é miragem. Ele só quer alertar que aos olhos de Deus não tem valor as ações contaminadas de vaidade. Porque o texto diz, com o fim de ser de visto pelos outros. A gente faz as coisas para se apresentar para os outros. Quando fazemos isso, contaminamos o fruto. Era uma coisa legal, era uma coisa bacana. Você estava sendo uma pessoa legal com a outra pessoa. Estava considerando, está tendo benignidade, está tendo misericórdia, mas para o quê? Quem vê? O outro. Então, contaminou o fruto, né? Passa, senão a gente não vai ter tempo. Tem as virtudes vitrine. Mateus 6, 2. Vamos dar uma olhada aí. Outra forma de estragar o fruto. Vamos falar juntos? Quando... Ainda está procurando? 6.2, por favor. Já achou? Mateus 6.2. Está lá? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem hoje nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo... Qual é a recompensa deles? O aplauso dos outros. Essa é a recompensa. Fica com ela. Mas o meu aplauso, diz o Senhor, você não vai ter. Por quê? É miragem. Então, com as coisas feitas com fins de exibição, procurando glorificar a nossa imagem diante dos outros, indo atrás de aplauso, de publicidade de si mesmo, para obter vantagem e outras coisas mais, fazer as coisas sem tocar trombeta seria o melhor, né? Mas as pessoas... Então, as pessoas não fazem só... Toma aqui, Wando. Ô, Nildo, você está vendo? Não, desculpa. Toma aqui, Wando. Nildo está vendo. Os que tocam trombeta. Toma aqui, Wando! É, Nildo, eu sou uma pessoa boa. Calma aí. Então... Tem várias miragens, tá, meu irmão? Ele está denunciando a segunda miragem. É gente que, além de dar, quer mostrar e toca a trombeta. Olha, pela misericórdia de Deus, eu faço melhor do que o diácono. Ele é diácono, mas não faz o que eu faço. Para que quer mostrar? Está tocando trombeta por quê? Porque dentro das suas ações tem uma tirania aí dentro, tem uma astúcia. Mostrar o que não é. Então estraga o fruto. Como vamos frutificar assim, irmãos, se nós vamos enganar todas as vezes? E a religião faz muito isso, né, querido? Vamos ser sinceros. A religião, a gente tem sempre que se apresentar. Está tentando se apresentar para o pastor, tentando se apresentar para fulano, para ciclano. A gente fica assim, querendo, a gente fica tentando. Quem gosta que as pessoas elogiem o que você faz? Levante a mão. Não gosto, não gosto. Ah, olha, já está hipócrita. Eu não gosto, não. Claro que gosto. Quais irmãs aqui que gostaria que você fez uma comidinha legal e o marido chega e fala, melhor do que da minha mãe. A irmã lá dentro, yes, oh, acertei. É ou não é? Eu não, eu fiz isso sem interesse nenhum. Você gostar? Gosto. Tá doido para aparecer mesmo. Então, todos nós temos essa coisa, irmão. Fingir que não existe é hipocrisia. É hipocrisia. E nós temos que tomar cuidado. O que eu estou fazendo quando... O que de fato é o que eu querendo quando eu faço alguma coisa? Qual é a motivação? Qual é o interesse? Eu estou estragando o fruto, hein? Então não entra nessa coisa de hipocrisia, não. Não seja hipócrita, porque isso Deus não aceita. As piores, os maiores entraves de Cristo foi contra os hipócritas. Ou não foi? Os maiores problemas que Cristo teve foi com a hipocrisia dos fariseus. Não podemos tentar entrar por esse caminho nebuloso. Tentar fingir o tempo todo. Diga, eu sou. Diga, eu sou. O que sou. Amém? Seja você. É isso, seja você. Porque Deus quer a verdade em você. E as pessoas querem a verdade em você, não é? Às vezes não, né? Você acha que tem líderes que gostam do hipócrita? Não é você não, só tô... Fala bem de mim na minha frente, mas lá por trás. Você me ama? Te amo. Eu te amo muito. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Hipócrita. Não é? Você ama a Deus? Amo. Amo a Deus. Faz tudo por... Faço. Jesus fez o que com o jovem rico? Então, pega tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Eu quero atos. Quero fruto. Eu não quero mentira. Então, que não sejamos incoerentes. A incoerência é falar uma coisa e fazer outra. Ou não é? Estamos mentindo. Eu falo uma coisa, mas faço outra. Que seja o contrário. Então, faça igual o filho que disse, o pai mandou, vai e faz isso. Ele disse, não vou, mas foi. O que ele mostrou? Que no fundo, queria obedecer. Não tenho, Senhor, então, sinceramente... Olha para mim, povo de Deus. Sinceramente, você ama? Você ama as pessoas como Deus gostaria que você amasse? Sinceramente. Você ama? Você fica contente com a alegria do outro? Hein? Ó, que o outro se deu mal e você vai lá no cemitério, tudo bem. Mas você vai na festa de quem conquista? Para comer, não, gente. É para se alegrar com ele. Você fica feliz? Fica. Alana. Alana. Então, nós temos que estar vigiando o nosso coração o tempo todo, né? Quer parar de vigiar o coração? É só submeter isso diante de Deus. Senhor, eu não sou amoroso, eu não fico contente com certas vitórias do outro, eu não sou pacificador, esses frutos não existem em mim, eu preciso de ti. Quanto eu olho uma coisa que realmente identifico que está faltando, aí eu busco colocar, repor isso na minha vida. Quando eu finjo que não está faltando e que eu, de forma hipócrita, vou vivendo e me relacionando, eu nunca vou melhorar, irmãos. Então, sinceramente, tem coisas que eu falo, Senhor, esse fruto está faltando em mim. Por mais que os outros tenham essa situação, às vezes eu não sou bom. Eu gostaria de ser bom, mas às vezes eu não sou bom. Às vezes eu sei até ser péssimo. Tem misericórdia de mim. Está faltando do teu espírito. Está faltando da tua graça. Alguma coisa está esvaziando o meu coração. Eu estou ficando mais rude, mais insensível, mais inflexível, mais intolerante. Isso está dentro de mim, Pai. O teu espírito está se afastando de mim. Mesmo falando em línguas, tá? Mesmo falando em língua. Pode falar em língua e glodear o outro, você sabe, né? Miragem. Faz as coisas sem tocar trombeta. Faz. Vai, meu filho, minha irmã, passa aqui. Senão não vai dar tempo. Tem as virtudes rotineiras. Pessoa lá, rotineira. Ligou, deu. culto de nova vida, quarta-feira. Já senta no mesmo lugar. Está na hora de ir embora. Quantos estão acostumados a fazer isso toda quarta, domingo de manhã, domingo à noite? Tem alguma coisa errada, pastor? Não, mas parece virtude, né? Não parece virtude? Uma pessoa está sempre frequentando os cultos? Parece virtude ou não parece? Parece que está tudo joia com ele, né? Mas não tem inovação naquilo que faz. Só senta e vai embora. Senta e vai embora. Senta e vai embora. Cadê o fruto? Não melhora. Não se torna uma pessoa renovada, inovada, criativa, generosa. Só assiste culto. Não se dispõe. Só é aquele que vai e faz as coisas rotineiras da religião. Nós temos que tomar cuidado com isso. Isso estraga o fruto. Você está bem, você acertou a casa do Senhor. Agora, em nome de Jesus, daqui a pouco eu vou te encontrar criando, renovando, inovando, fazendo coisas que ninguém fez, ajudando pessoas que ninguém foi ajudado, mas você conseguiu ajudar. Hein, irmãos? Foi a melhor coisa que eu escutei de um irmão aqui, graças a Deus que ele não está aqui, eu posso falar bem dele. Lá na igreja, quando terminamos a igreja de Urucânia, estávamos apresentando, uma senhora veio falar comigo. Pastor Evandro, tem um irmão que falava muito do senhor. Eu moro em Santa Cruz, a igreja lá do outro lado está muito ruim para ir lá. Eu vou vir aqui em Urucânia. Ah, é? A senhora me conhece? Não. Mas alguém fala muito bem do senhor. Mas melhor ainda, ele fala muito bem de Cristo. Eu vim aqui não pela nova vida, mas porque se a pessoa é uma pessoa extraordinária. Trabalhou comigo. Que coisa pessoa. Que pessoa maravilhosa. Ela me... Olha, eu só não vou na sua igreja porque é lá do outro lado. Mas como eu sei que ele é dessa igreja, tem alguma virtude aqui. Porque essa pessoa é maravilhosa. Eu nunca vi uma pessoa tão mansa, tão bacana, tão, tão prestativa, tão generosa como essa. Meus irmãos, essa pessoa trouxe para Cristo alguém que viu virtude nela. Você tem que ir embora para casa cheia de virtudes. E não fazendo com que os outros odeiem o que, para onde você vai. Você vai para a igreja, tem certeza? Não vejo nada. Não vejo mudança nenhuma em você. Então, inovar não significa fazer alguma coisa dentro da religião, mas fazer alguma coisa no reino. Se todas as palavras que você ouviu, todas as ações, orações que você fez na igreja, não te renovou, não culpe a igreja. Talvez você não esteja muito aberto para a renovação. Você não busca criatividade. Você só faz o que é costumeiro. Então, o que parece virtude é rotina. Eu já falei que um pastor falou que muita gente, quando chegar no céu, vai ficar surpreso. E fulano está lá. Eu nunca imaginei que ele estaria salvo. Outra surpresa. E cadê o pastor? Não veio. Você acredita que tem pastor que não vai subir? Vocês também são fanfarrões, né? Já levanta logo, não acredito, acredito. Vocês também não são fáceis, coitado da classe. E outra, e eu fui salvo. Coisa maravilhosa, Jesus me salvou. De tão ruim que você era, né? Só que Jesus teve misericórdia de ti. Agora, não estou dizendo, de novo eu digo, que algumas coisas costumeiras não são agradáveis a Deus. Sim, mas não deixe, não desassocie o que você fala e faz com aquilo que você fala com aquilo que você faz. Você não pode só honrar a Deus aqui com os lábios, tem que ter vida. Não é só ter a doutrina na cabeça, tem que ter vida. Tem que ter vida, senão é miragem. Você está se enganando. Toda vinda à igreja tem que ser alguma coisa movida pelo amor. Aonde está o amor? Existem pessoas muito cumpridoras, tanto do dever profissional, familiar, dos deveres religiosos. Você já ouviu alguém cumpridora do dever familiar e se separar da mulher? Eu já, um monte. Que parecia, assim, ser um casamento do século. Mas quando vai ver, não tem verdade ali. É aparente. É miragem. A gente caiu numa miragem. Não é? Então, estão acostumados a fazer o que fazem, só que são rotinas mornas. Sem alma, nunca se renovam, porque suas mentes não estão concentradas em somente agradar a Deus. Isaías 29, versículo 13, depois você dá uma olhada aí. Honram com os lábios, mas sua vida não é o certo. Estão fazendo coisas erradas. Muda aqui, por favor, senão não vai dar tempo. Tenha a virtude da simpatia. Quem é simpático, diga amém. Riface. Diga para o seu irmão, simpatia não é dom. Outra coisa, diz para ele, simpatia não é fruto. Pessoas carismáticas não significa que são pessoas que dão frutos, irmãos. Conheço um monte de simpáticos que vai ir para o inferno. Mas o problema é que nós nos enganamos com a simpatia, né? Ou não? Quantos simpáticos já não estão no nosso meio? Quantos que riem à toa, fazem tudo bacana, tudo legal, já não estão na fé? Porque não havia virtudes verdadeiras nela. Era miragem. Enganavam a gente. Miragem. Era um deserto a vida delas. Não tinha água. Não tinha água do Espírito. Era mentira. O fruto foi enganoso. Então, não pense que simpatia é fruto do Espírito. É só uma característica inata de alguém. Tem gente que já nasce simpático, irmão. E à toa, né? E aí, trata todo mundo pelo nome. Ele guarda o nome de todo mundo. Não estou dizendo que você é um perigo, não. Só estou dizendo que simpatia não significa verdade. Tem gente que eu conheço, gente. Eu tenho um amigo que ele chega na igreja, ele abraça desde lá até aqui. Abraça todo mundo. Ele é simpático. Graças a Deus que eu sei que era uma pessoa cheia do Espírito. Mas eu também conheço que muita gente que abraça todo mundo e é um verdadeiro demônio. Não é cheio do Espírito. Então, é uma pessoa sociável, prestativa, boa praça, atraente, positiva, que cumprimenta todo mundo pelo nome, sorri de forma espontânea. Sorrisão. Muito divertida. Conhece pessoa divertida? Quem conhece pessoa divertida, diga amém. Conhece pessoa divertida que vai para o inferno? Pelo jeito, pelos seus atos, Você já está vendo? Irmão, tem gente divertida que tem obras da carne, não tem fruto do Espírito. Tem obras da carne. Ele é divertido. Entusiasta, carismático, mas algo do Espírito. Mas algo do Espírito que é bom? Nada. Mateus 23. Isso é miragem, irmãos. A gente pensa que vai encontrar água, não encontra. Poxa, cadê aquela pessoa simpática? Ela enganou a gente. Está fazendo coisas obscuras por trás. Mateus 23, versículo 27 e 28. Ai dos vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostra o quê? Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundice. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Temos que tomar conta, não podemos ser incoerentes. Por fora é uma coisa, por dentro é outra. Tem que ser a mesma coisa. É ou não é? Quem gosta de lidar com pessoas que de fato falem a verdade para você, mesmo que a verdade doa? Seja sincero. Não tem aquele ditado popular? Me engana que eu? Vamos ser sinceros? Muitos de nós gostamos de ser enganados. Gostamos. Gostamos do carismático, do pessoa que bate nas costas da gente, diz que vai fazer um monte de coisa, que nos engana o tempo todo, que enrola a gente. Sabe aquele que pessoa que enrola a gente? Depois, quando a gente vai ver, era tudo mentira. Miragem. Passando, eu sei que... Então, nada prende... Desculpa, volta aqui um pouquinho, só um pouquinho. Nada prende tão bem uma alma a outra quanto a simpatia de um sorriso. Então, cuidado com os sorrisos. Eles podem ser mentirosos. Como a gente vai identificar que uma pessoa é verdadeira? Pelo fruto... Conhecereis a árvore. É pelo fruto. Deixa ela rir o ano todo. E veja o fruto dela. Se é fruto do Espírito. Se de fato é movido pelo Senhor. Se Deus está nisso. Não cai em qualquer sorriso. Pode ser perigoso. Ou não. Vamos lá. Última, para eu não vou poder falar tudo. Essa é a última, não é? É a última? Ah, virtude da fogueira, diga comigo, virtude da fogueira. É outra miragem, né? É aquela virtude que são como fogueira de festa junina. Quem já foi em festa junina aí? Vocês não são crentes, gente? Peguei, né? Quando eu era do mundo, pastor. Ah, quando eu era católico. Eu já fui muito, já organizei, anarriei, já fiz tudo. Fogueira de festa junina, arde e ilumina durante uma noite, mas no dia seguinte só resta cinza. São atitudes efêmeras, né, irmãos? Marcos 14, 29, o que que Pedro disse? Eu vou contigo até, eu nunca vou te negar. Não foi? Quer ver a fogueira baixar? Pode ver aí no texto. Mateus 14, 37. Jesus pediu para ele orar pelo menos uma noite. Uma hora. O que que ele fez? Dormiu. Marcos. A fogueira já começou a descer. Poxa, peraí. Eu ainda nem apanhei. Tu já está dormindo. Quando eu apanhar, você vai me negar, hein? É ou não, meus irmãos? Olha a fogueira baixando. Tem gente que vem com fogo, um fogo. Aí a pessoa, essa pessoa é boa, bacana, tem um fogo, tem um fogo. Aí você vê só a chama pagana. Enganou a gente. Isso é miragem. Eu parecia que ia dar, mas não anda. É só passar uma luta, uma dificuldade que mostra que vai negar a Cristo. Não estou falando de negar a igreja, não. Negar a Cristo. Cuidado. E aí o fogo apagou de vez quando negou, né? Eu? Conheço, não. Ah, é. Verdade. Você já estava mostrando que não podia orar nenhuma hora. Dirá ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte vai depender do fogo que há em ti. Se não é efêmero, você está mentindo. Então, tudo isso estraga o fruto. Tudo isso. Pessoa diz que é fiel, fiel, sou fiel. Virtude do Espírito, ser fiel. Fidelidade. O que, que aconteceu no começo, no, até o final? Deixou de ser fiel. Até negou. Então, você não era fiel. Era miragem. A gente pensou que tinha encontrado a pessoa fiel. Quem é fiel a Cristo, vai com Cristo até o final. Amém? Bem, queridos, vamos orar a Deus para tirar toda a miragem da nossa vida. Já estou encerrado. Vamos ficar em pé. Dá uma olhada nesses textos. Tem mais, viu? Eu só peguei algumas. Dá uma olhada nesses textos de Mateus 6 em diante. Jesus fala a besta contra os fariseus, algumas mentiras que eles pregavam. Eu só passei algumas. No domingo, tem mais, hein? Não é só isso aí, não. Tem mais. Domingo, irmãos, vamos falar de hedonismo. O que atrapalha mesmo um bom fruto é o prazer. O prazer está tirando de muita gente a capacidade de frutificar. Ele escolhe coisas que dão prazer para ele do que Cristo. Então não vai dar fruto, mesmo que a gente peça. Ele está agarrado com o prazer dele. Feche seus olhos.